Notícias Agrícolas está de novo no ar, ao vivo aqui para o senhor e para a senhora. Então sejam bem-vindos, porque vamos falar de cana. Vamos dar uma olhada nas condições da cana, especialmente a cana de início de safra. Lembrando que temos aí 2,5 meses para o início oficial da safra 19/20. De Assis, Silvio Ribeiro do Melo Vale. Silvio Ribeiro do Vale Melo Júnior, o nome dele é tão comprido que eu sempre erro, né, Silvio? Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado.
Presidente da Açocana, que reúne os fornecedores de toda aquela região de Assis, ali, uma das regiões mais importantes, vai nos contar um pouquinho, na série que nós estamos trazendo nos últimos dias, da situação que se encontra esses canaviais que já teriam que entrar em corte. Então vamos lá, Silvio, seja bem-vindo, viu, Silvio?
Muito obrigado, Giovanni.
Então, Silvio, falando com Jaú esses dias, depois Lençóis Paulista, Piracicaba e ontem Guariba, todos eles notando, todos os seus companheiros aí da Orplana notando problemas de desenvolvimento dessa cana que veio com esse tempo mais seco e muito quente desde dezembro, e levando a possibilidade de que, pelo menos no início de safra, vai haver uma perda e a possibilidade de alguns lugares atrasar a entrega. Como que você está vendo aí, Silvio?
Giovanni, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos os ouvintes. É o seguinte, aqui não está muito diferente da média que está ocorrendo. Aqui sempre foi uma região mais chuvosa do estado, né? A gente fica mais ao sul aqui, beirando o Rio Paranapanema, o Paraná, e a gente tem notado que as chuvas estão minguando e elas estão muito irregulares. Onde está tendo chuva, chove muito no seu vizinho e aqui não chove nada, né? Isso está acontecendo muito. Está difícil de estabelecer uma média, mas no mês de dezembro a gente teve somente por volta de 100 milímetros, o que é muito pouco, né? Em dezembro a gente deveria ter tido no mínimo 200. E agora em janeiro estamos até agora, com mais ou menos 100 também. Tudo bem, agora se a coisa melhorar daqui para frente, a gente ainda pode atingir um nível bom para o mês de janeiro. Só lembrando que no mês de janeiro do ano de 2018, nós choveu muito, nós tivemos aqui 400 milímetros e ficou nublado o mês inteiro, que acabou afetando o desenvolvimento da cana-de-açúcar também. Tá? Então, foi o exagero pelo outro lado, né?
Exatamente. Teve muita água, mas não teve luminosidade. Esse ano está tendo mais luminosidade, mas não está tendo
Isso.
água, né, Silvio?
Parece que a coisa nunca vai no ponto certo, né? A gente aqui agora está com muita luminosidade, muito calor. Então, quando chove 20 milímetros e fica 5 dias sem chover, já está faltando. Com esse calor intenso e essa luminosidade, era para ter 20 milímetros a cada dia sim, dia não, né? E não está acontecendo isso. A gente está notando, sim, um atraso no desenvolvimento dos canaviais aqui. A gente vai ter, já temos uns atrasos de início de moagem, o que já está mais planejado aqui, por exemplo, a raiz em Tarumã aqui, já foi comunicado que vai iniciar a safra só no dia 22 de abril, que normalmente iniciava-se no dia 10 de abril. Por outro lado, tem alguns fornecedores aqui que estão contentes, entendeu? Mas ali para o norte de Assis, na região de Maracaí, onde tem a usina Maracaí, eles estão mais contentes ali, parece que está chovendo melhor. E do outro, mas no restante não está bom, na região de Cândido Mota, na região de Birarema, que tem a usina que vai entrar em operação.
Exatamente.
A gente tem aqui bastante problemas com isso daí, né?
Exato.
Com falta de água, excesso de. Com estresse hídrico, né? E calor demais.
Ô, Silvio, nessas condições que você está vendo aí, o que está sofrendo mais? É a cana de 18 meses, é aquela cana, a cana planta aí de primeiro corte aqui agora, ou a socaria, Silvio? A socaria que eu digo já de quarto, quinto corte.
Olha, o que a gente está notando é que todas estão tendo um atraso no desenvolvimento.
Uhum.
A cana de 18 meses, ela é, por natureza, mais forte. Então,
uhum.
ela não mostra tanto problema. Agora, a socaria está com problema. Eles mostram bem mais,
uhum.
mostram estresse mais. Né?
Uhum.
Mas nós estamos achando que vai dar problema agora com a soca, que vai ser a entrada de safra agora.
Exatamente. Então, provavelmente, essa daí, quem puder, e segurar um pouquinho mais, né, Silvio? Porque há uma previsão de que as chuvas retomem a partir de fevereiro. Mas, devido ao histórico, né, Silvio, desses dois meses, dezembro e janeiro, e mais aquele período de seca grande do ano passado, né, mesmo que tenha havido chuvas em outubro, novembro, o prejuízo já está meio que consolidado, né, Silvio?
Acho que sim. Ainda tem bastante chão pela frente, né?
Uhum.
Você sabe que a cana, ela aguenta
bem.
Desaforos.
Uhum.
Diferentemente de grão, de soja, que você teve aquela seca, não tem mais recuperação.
Uhum.
Depende, se as chuvas voltarem à normalidade, eu acho que a gente pode atrasar um pouco a safra, e aí a gente poderia chegar no nível de produtividade já mais satisfatório.
Uhum.
Agora, de todo modo, é bom, por uma questão de prudência, a gente contar com uma quebra já. Não vamos ter 100% de aproveitamento, como se estivesse tudo correndo muito bem, né?
E como você falou, a Raiz em Tarumã já anunciou aí na região, os fornecedores, que vai segurar o início para dia 22 de abril, né?
Já tem 12 dias já de atraso.
Então, já é sinônimo de que ela já considera que é melhor segurar um pouco a colheita, esticar um pouco mais para poder pegar uma cana melhor, né, Silvio?
Isso mesmo.
Uhum.
Tá, assim, as outras usinas ainda não fizeram as contas,
uhum.
eu acho. Ainda não comunicaram nada, mas
uhum.
Pessoal da usina da Tarumã aqui já chegou a essa conclusão aí, já anunciou.
Perfeito.
Que vai colher dia 22.
Silvio, uma outra coisa. Temos também, junto com isso, um fechamento dos talhões mais demorado, aumenta a incidência de mato competição e também com calor. Os insetos já começam a aumentar também, né, Silvio? O resultado disso provavelmente é mais custo para o produtor, né?
O custo vai sempre aumentando nesse ponto, né?
Uhum.
Esse calor está dando bastante inseto, estamos gastando mais com tratos.
Uhum.
A aplicação de tricograma aqui tem sido intensa,
uhum.
e o pessoal aplicando em alguns lugares, aplicando contra a cigarrinha também, tá dando bastante trabalho aqui, né?
Uhum.
Quando você tem um problema de seca,
uhum.
o solo fica cheio de quer dizer, vem as pragas juntos
uhum.
também. Se estivesse chovendo em uma temperatura mais agradáveis, acho que teria bem menos inseto. É assim que funciona a natureza, né?
Uhum.
Quando chega a um ponto de estresse desse, as pragas vêm para piorar, né?
Exatamente. Infelizmente, é essa condição. E parece que o clima nos últimos ano e meio, dois, não tá andando junto com o interesse da canavicultura depois de tanta crise, né, Silvio?
Está muito irregular, né?
Uhum.
A gente ainda, além de ter que enfrentar as instabilidades da economia, tanto
uhum.
nacional quanto internacional, que você acompanha e noticia tanto aí,
uhum.
né? A gente ainda tem que conviver com o mau humor de São Pedro, que ainda não tá muito colaborando com a gente.
Exatamente.
Não.
Se Deus é brasileiro, pelo menos São Pedro não está sendo, né, senhor?
Pois é, olha, a situação não está muito crítica. A bem da verdade, aqui na nossa região, se você passear por aqui, você vai ver tudo verdinho e bonitinho.
Uhum.
Agora, se você for dar uma olhada no rio Paranapanema, que é a divisa do estado com o Paraná,
uhum.
é um grande rio,
uhum.
ele está bem vazio.
Bem vazio.
Isso significa o quê? Que o lençol freático baixo,
uhum.
tem pouca chuva, né?
Exatamente,
pouca água.
Exatamente. Isso daí,
então,
isso daí acaba espalhando para toda a região, no subsolo da região, né, Silvio?
Exatamente. Eu estou sabendo também que estamos com uma situação, quer dizer, estão lá eles, lá no Mato Grosso do Sul, com uma situação bem pior do que a nossa.
Exatamente, exatamente.
Eu soube disso lá através dos nossos amigos, o Mandi,
uhum.
o pessoal todo das associações lá estão passando isso para nós.
Exatamente.
Agora, também, apesar de estarmos um pouco melhores, não está muito bom aqui, não.
Exato. Um pouco melhor é aquilo que você falou, né, Silvio? Dentro das condições dessa micro-região de vocês aí, que é uma região mais chuvosa, portanto, naturalmente, esse índice pluviométrico que você deu de 100 milímetros em dezembro e 100 em janeiro, ainda que bem abaixo da média histórica da região, ainda assim está um pouco melhor do que nas outras regiões de São Paulo, viu, Silvio?
Exato, sim, tá bom. É que eu não tenho acompanhado muito as outras regiões. Tá?
É que você parou de acompanhar notícias agrícolas, senão você estaria vendo desde sexta-feira isso. Silvio, só fecha, conclui para a gente aqui, apenas para a gente atualizar. A Socana, estamos falando de quantos mil hectares no âmbito da Socana, Silvio?
Olha, no âmbito da Socana inteira, mais ou menos, contando com todas as companhias agrícolas, que tem 150 mil hectares.
150 mil. Exatamente. Disso daí, Silvio, o que deve ter sido renovação, Silvio?
Olha, nós não temos esses dados muito atualizados. Agora entrou em férias a associação, o pessoal deu uma paradinha e nós vamos reiniciar essas avaliações todas daqui
para frente. Mas do ano passado, por exemplo?
No ano passado a gente teve uma taxa de 15% de renovação, que é baixa.
Perfeito. E a entrega de cana no ano passado chegou a quanto, Silvio?
8 milhões de toneladas, 8.600, não me lembro bem os quebradinhos, mas é entre 8.500 e 8.600, mais ou menos.
Uma queda de quanto em relação ao ano anterior?
A nossa tradição é 10 milhões, né? Então a gente teve uma quebra aí de, você pode calcular uns 15%, né? 15%, 14%.
Exatamente. Para esse ano, vocês estavam imaginando, pelo menos até o momento, alguma coisa parecida com a safra anterior, Silvio?
Olha, a gente estava esperando que as coisas se normalizassem um pouquinho, né? A gente não tivesse perda. Nossa, como eu disse, ainda não estamos avaliando, não chegou o ponto de o pessoal vai voltar, o departamento técnico vai voltar, a gente vai começar a fazer os levantamentos de campo até em fevereiro, março, a gente já tem uma posição. Mas, por enquanto, a gente não consegue saber.
Exatamente. Mas, no mínimo, como todo produtor é esperançoso, vocês estavam, no mínimo, imaginando dos mesmos 8.600 para cima, né, Silvio?
É, uma retomada.
Uma retomada.
A gente teve uma diminuição de plantio de cana aqui, aliás, teve... Por causa dos problemas, nós tivemos usinas que não conseguiram dar um plus nos nossos preços aqui, e essas usinas estão perdendo fornecedores, né, para outras culturas. Então, muita gente, algumas pessoas plantaram soja por aqui, porque existe, como todo mundo sabe e acompanha, a gente tem uma defasagem nos preços do Copecan.
14%.
Exatamente. As usinas que estão conseguindo dar uma melhorada nesses preços, a gente tem algumas aqui, elas estão conseguindo manter os seus níveis de moagem. As que não estão mantendo, que não conseguiram pagar, estão vendo para outras culturas. Aqui a gente tem competição com grãos muito forte.
Exatamente.
Que a gente é meio Paraná aqui.
Exatamente. Que é uma região tradicional de grãos aí mesmo, né, Silvio?
É isso.
E você lembrou muito bem, Silvio. O Notícias Agrícolas nós trouxemos aqui em texto um dia desse, falando do Consecana, falando da falta de acordos feitos. Inclusive, o Consecana ainda não fechando o acordo por meritocracia, né, já que a única não quer fazer esse acordo, e deixando na mão das entidades fazerem negociações à parte com as usinas, ou um salve-se quem puder na negociação direta fornecedor-usina, né, Silvio?
É bem o que você disse, um salve se quem puder, porque o que o Consecana, para mim, que eu participo desde muito tempo já, ele, para mim, era perfeito. Você tem uma sociedade onde você determina os custos de cada um e vamos vender o preço dos nossos produtos e vamos dividir o resultado equanimemente. a partir do momento em que começou a haver distorções dentro do Consecana e agravado por crise de mercado, aí começou a haver essa defasagem. E aí um dos sócios do negócio começou a receber menos e, por receber menos, também começou a não poder investir nos seus canaviais.
Exatamente, né? Exatamente.
E os nossos custos aumentaram nesse meio tempo por problemas de coleta, que não pode ser mais com fogo. Agora a gente tinha que comprar muita máquina, comprar, já vieram pragas, já outros manejos que nós estamos reaprendendo como plantar essa cana e como colher essa cana. Essa reaprendizagem custou muito caro para nós. E isso não foi, vamos dizer assim, não foi dividido equanimemente dentro dos preços do Consecana. Essa é a verdade.
Exato.
E o que acontece quando você não põe adubo, a cana não cresce. Quando você não... E o adubo para a nossa cana é o dinheiro, porque nós vamos reinvestir nos nossos negócios.
E cana de quinto corte para cima já nem sabe mais o que é adubo, viu, Silvio?
É isso mesmo. Uma diminuição de tratos culturais.
A que mais precisaria é a que menos recebe, porque já a conta é simples, né, Silvio? Já que ela não vai dar mais mesmo do que poderia dar, então vamos cortar dela. E só lembrando, né, Silvio, que quando a gente está falando aqui de um Consecana mais um plus, ou seja, usar o Consecana como referência para ter uma premiação maior, nós estamos falando de uma referência já defasada, né, Silvio? Porque essa referência hoje, o Consecana seco, como se fala, está com uma defasagem de 14%. Ou seja, então, mesmo aquelas empresas que vão conseguir um índice a mais por qualidade, por entrega, regularidade, qualquer coisa assim, é bom lembrar que já está um índice a mais sobre uma referência defasada. É bom que a gente sempre nunca esqueça disso.
Isso mesmo, nunca esqueça disso. Agora, o que a gente tem que fazer, não dizer que a gente é agricultor chorão, a gente tem que acreditar que as coisas podem mudar. Se a regra do jogo é negociação regional, então vamos jogar esse jogo. Vamos conseguir, porque o poder do agricultor é a cana. E a cana é 50%, 60% do negócio de açúcar e álcool.
Exatamente.
Energia. Então, a gente sabe também lidar com isso.
Exatamente.
O que vai acontecer a hora que a usina perceber que não tem cana, ela vai ter que pagar mais. No que eu entendo, essa estratégia, tendo com Consecana, do outro lado lá da Única, foi um tiro no pé. Não vai ser bom, mas a gente vai conseguir sair do outro lado.
Vai conseguir.
Porque está aparecendo novas tecnologias, novos manejos de canaviais, e a gente vai conseguir aumentar essas produtividades daqui para frente. Nós já temos produtores aqui que já atingiram a 100 toneladas por hectare, tá? E já passaram disso um pouquinho já. Então a gente já tem essa tecnologia, sabemos como chegar lá, e é esse o rumo que nós vamos tomar agora.
E aos trancos e barrancos, alguma concorrência pela cana em algumas regiões vai aumentar, né, Silvio? Vocês aí logo vão ter uma nova usina em operação e o mercado vai ficar atento a isso. Silvio, foi um prazer tê-lo conosco, então. Muito obrigado por sua participação aqui novamente, tá bom?
Muito obrigado, agradeço e foi uma honra falar no seu programa.
Um abraço, até mais.
Até tchau.
A região lá perto do Vale do Rio Paranapanema, né, Assis e Redondezas, que chove um pouquinho mais do que em outras regiões, porque está ali perto do Paraná, mas enfim, esse ano também teve uma queda muito brusca, esse ano, janeiro, e também em dezembro, nos índices pluviométricos. Portanto, também vai haver problema na cana de início de safra, talvez uma intensidade menor do que em outras regiões que o Notícias Agrícolas já trouxe nos últimos dias. Mas, ainda assim, tem gente que vai poder, se puder atrasar, vai atrasar. E lembrando que, como o Silvio Ribeiro do Vale, presidente da Socana, nos disse, a usina Raiz de Tarumã já anunciou que vai atrasar o início da safra justamente por essa razão. É o Notícias Agrícolas, então, encerrando o boletim sobre a cana nesta quinta-feira. Muito obrigado. Fiquem com a gente que voltamos em instantes.